Doutora Fernanda, seja bem-vinda, bom dia.
Olá a todas e todos, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um tema então tão importante, principalmente para nós, né, mulheres.
Claro, doutora Fernanda, sobre essa questão do momento que nós estamos vivendo, poderias falar como está o cenário hoje desse tema, né, feminicídio, dentro do contexto de pandemia?
Claro, como tu falaste, nós tivemos em alguns estados, então, um aumento de um fenômeno que se repete de forma muito dramática aqui no Brasil. É importante colocar aqui para todos, o Brasil, então, apesar de ter uma divergência entre quinto ou sétimo lugar no ranking de violência contra a mulher. Acredita-se, e eu digo assim, acredita-se porque muitos estudos ainda estão sendo realizados, porque a pandemia, né, ela começou de fato o ano passado, aqui no Brasil, assim, nós entendermos e chegar realmente com força, então a gente ainda não tem estudos conclusivos, mas alguns apontam que o feminicídio no Brasil, na maioria dos estados, aí houve um aumento, tá? E até em alguns estados houve uma diminuição do registro, né, de agressões, o que poderia apontar a seguinte situação, né, que para nós estudiosos me parece que esse que seria o caminho. Em razão desse home office, em razão também de uma massa aí de pessoas que perderam trabalho na pandemia, nós estamos diante de um cenário em que a mulher está no mesmo espaço físico, né, do seu agressor. E isso a gente já tem estudos bem conclusivos dizendo que a maioria dos feminicídios ocorrem dentro do espaço doméstico, né? Então, tanto até que a gente trata a violência doméstica, porque é uma das especiais, né, violências especiais dentro da violência de gênero, porque a gente entende que a mulher, ela vai sofrer esse tipo de violência, em especial pelo companheiro, pelo marido, enfim, para aquele que ela tem relações. E dentro de casa, ela não está protegida, ao contrário. Então, os estudos vão mostrar que ela não fica protegida dentro de casa, ela está mais suscetível a sofrer, então, agressões dentro desse relacionamento aí que já é problemático. A diminuição em especial a diminuição dos registros é que me causa preocupação, né? Porque a gente pode estar diante do cenário de mulheres que estão sofrendo e não estão conseguindo fazer esse registro. Já coloco aqui para vocês que foram criados canais, né, durante a pandemia para tentar minimizar essa situação, que é a possibilidade do registro de forma online, na delegaciaonline.rs.gov.br, em nosso caso. A gente sabe que a gente tem o DISC, né, o 180, depois foi criado o DISC 100, enfim. Mas ainda estamos diante de pessoas que não têm acesso à internet ou têm dificuldade em razão da própria violência vivida para fazer essa denúncia. Então, não estar trabalhando, não saindo de casa, agrava ainda mais a situação dessas mulheres. Para trazer dados aqui para vocês, nós tivemos aí um aumento de quase 2% no primeiro semestre, em 2020, no caso de feminicídios. Foram totalizados, então, 648 casos, né, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E isso pode, então, apontar realmente que a pandemia ela só inflamou aquilo que nós já estávamos vivendo, que é essa violência sistemática e estrutural contra as mulheres. E no Brasil, o histórico aqui nos fala, né, que estamos diante de uma situação realmente grave, né, que necessita realmente de medidas mais efetivas, né, para combate. E esse 8 de março, como você falaste no início, ele é um ano, sim, ele é uma data, perdão, é uma data em que nós podemos celebrar conquistas, mas ela é uma data simbolicamente reivindicatória, simbolicamente de luta. E ter, dentro do nosso contexto, a luta pela vida ainda é a busca primeira, né?
Claro, doutora Fernanda, o Brasil é o quinto país em mortes violentas de mulheres no mundo, é um ranking negativo, né, que o país conquistou. Tem alguns indicadores ou estudos que apontem as causas desta galopante violência contra a mulher, em especial feminicídio?
Bom, o que a gente tem enquanto estudos de gênero é exatamente por esse enfoque que eu vou, né, é que a violência, ela é uma violência estrutural. E que, por isso, às vezes a gente pensa assim, ah, o feminicídio, que é um fenômeno específico, porque a gente tem uma determinada vítima, né, sendo mulher, e o agressor, né, sendo aqui o homem. Então, a gente tem um fenômeno em que ele se repete sistematicamente e agressor e agredido são ali partes bem identificáveis. Os estudos apontam que o que vai culminar no feminicídio são violências sistemáticas, né? E quando a gente olha para essas teorias de gênero, o que elas vão nos dizer é que a forma que é organizada a nossa sociedade, a forma onde a nossa fala também é estabelecida, violências simbólicas são cometidas a todo momento. E elas agravam uma situação de agressões, de objetificação da mulher, e que, portanto, o feminicídio ali é uma consequência última, mas tudo vem a contribuir para que isso acabe ocorrendo. Quando a gente vai agora colocando uma ótica, né, para os relacionamentos, a gente vai verificar que durante, né, essas relações, violências foram cometidas, não necessariamente só violências físicas, né? A gente sabe que até a própria lei Maria da Penha nos explica ali que a gente trata também da violência psicológica, da violência sexual, econômica. Então, essas violências vão sendo feitas sistematicamente contra essa mulher e que acaba aí culminando no feminicídio. É importante eu colocar aqui para quem está ouvindo que durante essa relação nem só de agressões vive, e aí também é um desafio para a gente que estuda gênero, porque a gente estuda a violência, que é um ciclo, né? Ela começa ali com as agressões, que talvez não sejam físicas, migrem para uma violência física posteriormente, mas durante esse ciclo também tem o que a gente chama de lua de mel, ou que é aquele tempo em que aquele sujeito, o agressor, se diz, né, ele tenta agradar, não digo arrependido, porque eu nem quero falar sobre questões de perdão, arrependimento, e sim comportamento. Então, esse sujeito, ele acaba presenteando ou sendo amável, porque ele também coloca, né, a vítima, ela acaba entendendo que, de alguma forma, ela foi culpada, e que aquela lua de mel teria que se estender mais. Então, ela sempre vai acreditar numa mudança, mas como a gente estuda, a violência é cíclica. Então, ela segue, né, nesse looping aí de agredir, né, agressões leves, agressões pesadas, lua de mel, e aí volta, né, até esse ciclo ser rompido por um dos agentes. Então, né, o que eu vejo de estudo de gênero é que o feminicídio é uma consequência última, mas ele sempre vem acompanhada de outras questões. Enquanto sociedade, a gente tem essas questões de gênero sendo sempre passadas, né? Que existe uma situação, talvez, de inferioridade da mulher. É isso que eles, né, fazem com que a gente acredite em termos de fala, né? Quando a gente divide e tenta falar que a mulher é o sexo frágil, nos colocam em características que, de alguma forma, a gente se sente diferente, e os homens sentem que as mulheres são diferentes, né? E atribuem características que muitas vezes são diminutivas, né? Que nos diminuem, né, enquanto indivíduos. E isso são violências simbólicas que são cometidas diariamente. Às vezes me pergunto por que mesmo com leis, né, no Brasil aprovadas, como, por exemplo, a questão a lei de feminicídio, ou Maria da Penha, que são excelentes mecanismos, a lei Maria da Penha é um excelente mecanismo legislativo, completo, por que a gente não dá conta de sair desse quinto lugar? Porque para isso a gente tem que estar disposto a mudar algo bem mais profundo, estrutural, que se chama cultura. E isso não é fácil, né? Demanda de todos nós um esforço de mudança de comportamento.
Claro. Doutora Fernanda, sobre essa questão do que precisamos, então, saber enquanto sociedade, em especial as mulheres, né? Porque é um assunto que diz respeito diretamente às mulheres. O que é preciso saber pelo viés mesmo da justiça, né? Das leis, dos direitos, para poder fazer, quem sabe, mudança dessa cultura? É importante fazer denúncia?
É fundamental, né? É fundamental. Então, a pessoa que está sofrendo violência, é super importante fazer o registro, faça o registro. Não acredite no senso comum de que fazer a denúncia não adianta. Nós temos aqui a Coordenadoria da Mulher, nós temos o município, né, no caso especial aqui, Caxias do Sul, ele tem mecanismos, redes de proteção. Essa mulher, ela pode conseguir tanto uma medida protetiva, né, para que o agressor seja afastado do lar, quanto pode, no caso de emergência, no caso da urgência e do caso receber uma proteção. Então ela pode sair do local para ser protegida. Ela também tem mecanismos como a patrulha Maria da Penha. Então a denúncia é o que faz que essa mulher ingresse num sistema protetivo. Então é fundamental. Infelizmente, alguns discursos, né, fazem pensar de que a mulher faleceu e tinha denúncia, tinha um boletim de ocorrência e acabou falecendo. Mas não fazer, os estudos mostram, né, que aquelas que não fizeram, depois quando a gente vai investigar um caso de feminicídio, as que não fizeram estavam desprotegidas. Então a gente salva muitas mulheres com registro, migrando essa mulher para uma rede de apoio, e isso o município tem. Então, denuncie. Agora, como eu falei, tem esse canal da delegacia online, .rs.gov.br, que pode ser feito de forma online. A pessoa pode ligar para o 180. É claro que num caso em que a violência está acontecendo, a gente vai chamar naquele momento a brigada. Mas para as que estão sofrendo, denunciem. E para as outras mulheres que estão ouvindo, entendam que todas nós fizemos parte da rede de apoio de alguém. Alguém nos considera uma rede de apoio. Alguma mulher, em algum momento, pode vir a falar conosco sobre o seu relacionamento, como está vivendo em casa. E a primeira coisa que eu digo para vocês é: ouçam. A gente tem que ouvir. Não julgar naquele, né, tentar impedir essa ânsia que a gente tem do julgamento e entender que nós somos redes de apoio e que a gente tem que estar atenta e que nós podemos fazer essa denúncia, né? A gente sabe agora até que há uma série de projetos aí legislativos para incumbir como obrigação, de fato, algumas instituições que, se a violência doméstica, se a violência de gênero acontecer ali, de realizar essa denúncia. Então, para as outras mulheres, a gente é responsável também pela vida daquela pessoa que veio, que nos contou. A gente tem que estar atenta aos sinais, sermos boas ouvintes e também saber quais são os canais de denúncia para poder ajudar essa mulher que vier, né, a precisar ou vier a comentar algo conosco. Então, estarmos sempre atentas e dispostas a apoiarmos umas às outras.
Claro. Doutora, uma última pergunta. A gente está vivendo um período, mais uma vez, de isolamento em função da bandeira preta, né, no estado. Foi a primeira vez que a gente tem. A gente teve uma primeira experiência lá no início da pandemia com o isolamento de 15 dias, mais ou menos, e os dados daqueles 15 dias em todo o país foi de aumento da violência doméstica, violência contra o idoso, enfim, violência contra os vulneráveis. Então, obviamente, a gente não gostaria de ter que falar disso, mas a gente já sabe que, muito possivelmente, os casos, né, nesse período também, eles acabem aumentando. Quais são os recursos dentro desse contexto de bandeira preta, que nem todos os serviços estão funcionando, por exemplo, para registro de ocorrência, para fila, para cuidar dados, que a gente pode fazer uso, a própria delegacia da mulher, nesse momento?
Tá. Então, a gente viu isso estatisticamente, em que, como eu falei, agressor e a vítima tá aí junto com o agressor, então é mais fácil dessas violências acontecerem, e essa mulher não pode, por exemplo, no trabalho conversar com alguém, ou no trajeto poder procurar ajuda, né? Então, a pessoa pode ligar para o 180, esse canal continua aberto. Esse canal que eu falei para vocês, da Polícia Civil, da delegacia online, se tiver acesso à internet, no próprio celular, pode fazer esse registro, tá? Agora foi criado o Disque 100, enfim, que pode ser usado para outros determinados crimes, mas você pode ligar ali, fazer denúncia também no Disque 100. E se puder fisicamente se deslocar, nós temos a Delegacia da Mulher, claro, aqui em Caxias, eu falei para vocês que pode fazer esse atendimento, se não, ainda ligar no 180 ou chamar a Brigada Militar, claro, no caso em que está acontecendo a violência, esse 180 fica para denúncias, né, nesse tipo de casos de violência. E no registro online, que foi esse mecanismo que a Polícia Civil do Rio Grande do Sul pensou, né, para o caso de facilitar essas medidas, então, solicitação de medida protetiva de urgência sem haver necessidade de deslocamento. E, como eu disse, às vezes a vítima ela está sendo impedida de fazer o registro. Então, seja por acesso ao telefone ou por acesso à internet. E nesses casos, a gente vai precisar que todos nós estejamos atentos, né, ao vizinho, a eventual violência que esteja ocorrendo, que a gente possa interferir. Esses mesmos canais servem também para aqueles não que estão sofrendo violência, mas que querem fazer a denúncia de casos, né, daquilo que está ocorrendo, por exemplo, naquilo que eu falei do vizinho, né, claro. No caso da vizinha, ele que está sofrendo.
Perfeito. Doutora Fernanda, obrigada pelas explicações, por esse diálogo tão importante no mês da mulher. Um forte abraço.
Obrigada e agradeço, então, a todos e a todas. Ok?
Valeu, tchau, obrigada. Tchau.